Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui mais uma quinta-feira para meditarmos nas palavras do nosso Senhor, Salvador, Deus Filho, Jesus Cristo, as palavras do nosso Mestre. Suas palavras são a verdade. Ele estava com Deus no princípio, sendo Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Conhece tudo o que foi criado, nos menores detalhes. Aquilo que o homem não conhece, todos esses mistérios da natureza, ele conhece todos. Ele traz à luz o que não existe com o poder da sua palavra. Tem todo o poder, todo o conhecimento. Imaginem só, foi ele quem, numa festa de casamento, transformou água em vinho. Se olharmos isso assim superficialmente, parece uma coisa, né? Poder ali, Deus é todo poderoso, mas o conhecimento e o poder realmente exibido ali criaram um elemento de onde havia outro que ali não existia. Ele é quem sempre disse ser, o Deus Criador, Deus Filho. E todos os seus conselhos são dignos de total confiança para firmar os nossos pés em tudo, em toda sabedoria, em toda a vida que agrada a Deus, que frutifica e está na posição de ser abençoada, de ser uma vida que cumpre o propósito para o qual foi criada. Propósito que é desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu santo nome. São nessas palavras que nós temos meditado, não apenas para conhecer, mas para praticar, para buscar a Deus essa transformação que acontece pela sua graça. Estamos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. E devemos terminar este capítulo 9 no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Aqui nós temos uma conclusão de todo o capítulo 9. O capítulo 9 descreve os milagres de Jesus, os milagres feitos pela fé, descreve o endurecimento dos judeus, como eles começaram a ouvir a voz do Espírito Santo, mas foram endurecendo seus corações. E aqui nós temos então uma conclusão. Do versículo 35 ao 38 diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 35 ao 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Com essa conclusão aqui, nós temos muito a meditar. No primeiro versículo aqui que nós lemos, o 35, nos é dito que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus veio e anunciou a salvação, a chegada do reino dos céus, um reino invisível, por ora. Um reino que não está aqui nem ali, mas está dentro de cada um. De cada um que o recebe. Que o recebe renunciando, negando a si mesmo, renunciando a todos os seus desejos e vontades próprias para fazer a vontade de Deus, tomando sua cruz e seguindo a Jesus. Se submetendo totalmente à vontade de Deus, vivendo para a vontade de Deus. O Criador é o propósito da vida de cada ser humano. Amá-lo voluntariamente, agradá-lo, desfrutar da sua presença, buscando nele a salvação dos pecados, o perdão dos pecados, que então remove toda a parede de separação. Esse perdão nós temos no sangue de Jesus, derramado na cruz, no seu sacrifício, pagando toda a dívida daquele que tem fé, daquele que ouve o Evangelho e dá crédito a essa pregação, e acredita nela, e se submete a ela. Ele se inclina para conhecer mais de Deus. Deus então se inclina para se revelar mais. E é como aquele encontro, já pude dizer isso aqui anteriormente. É como aquele encontro, está isso muito bem figurado, naquele encontro de Jacó com o anjo do Senhor. Que é uma figura, né, do Cristo pré-encarnado ali. Apareceu para Jacó, no Val de Jaboque, à noite. Jacó queria que Deus o salvasse. E ali ele encontra, então, o próprio Deus Salvador, o próprio Cristo ali. Qual a reação dele? Ele o agarra. Jacó agarra o seu Salvador. Não quer sair da sua presença. Quer desfrutar da sua presença sempre. E mesmo que o anjo resistisse, o anjo do Senhor o resistisse, provando se ele realmente estava de todo o coração se submetendo, entregando a sua vida, Jacó insistia em agarrá-lo, em mantê-lo com ele. Assim como acontece com aquele que ouve o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, se inclina mais ainda para Deus, se reconhece, Deus, o Criador de tudo, o Senhor da Seara. Nós vamos ver aqui. Acreditando ou não o homem, Deus é o Senhor da Seara. Nessa Seara tem trigo, nessa Seara tem joio, nessa Seara tem erva daninha. Nessa Seara tem tudo, mas Ele é o Senhor. E Ele já disse que Ele vai separar no seu devido tempo cada coisa e vai dar o tratamento que Ele determinou como Senhor da Seara para cada coisa. Tudo o que Deus decretou acontecerá. Ao homem é dado apenas a oportunidade de se entregar ao Senhor da Seara ou resisti-lo e assumir a consequência de cada uma dessas atitudes, de cada uma desses comportamentos, dessas condutas. Aqueles que abraçaram a Deus para viver a vontade de Deus, para servi-lo, trigo. Aqueles que não se submetem, querem continuar fazendo a própria vontade, joio. E nós sabemos a destinação que o Senhor da Seara dará a cada um. Mas aqui então nós temos Jesus passando então por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. O Senhor Jesus, então, aqui havia ele e os seus 12, alguns outros seguidores. E assim, então, ele edifica a sua igreja. Ele começa ali edificando a sua igreja. Ele se sacrifica, consuma todo o plano da salvação, paga toda a dívida no seu sangue, ele que não teve pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e por isso seu sacrifício poderia pagar por aqueles que são pecadores, que não tem como pagar pelo próprio pecado, pela própria dívida. Ele consumou isso, ainda permaneceu alguns dias depois de ressurreto, foi morto, ressuscitou, permaneceu ainda com os seus, fortalecendo-os, instruindo-os, e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, à direita de Deus Pai, reinando. Mas ele está presente na igreja através do outro Consolador que ele enviou. Ele veio como um consolador para todos aqueles que andavam perdidos, carecendo de salvação, como todo homem, toda mulher anda perdido, carece de salvação. Ele veio como esse consolador, cumpriu o plano que cabia ao Deus Filho, subiu aos céus, reina à destra de Deus Pai, reina em nossos corações através do Espírito Santo, o outro Consolador que ele enviou. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca retirarei de vocês a minha presença. Uma vez nascidos de novo, uma vez tendo os vossos pecados perdoados, não havendo mais separação para com Deus, havendo paz com Deus, vocês têm acesso à minha presença. Não viverão sem desfrutar da minha presença. E ele faz isso através do Espírito Santo que ele colocou habitando dentro de cada crente. O corpo de cada nascido de novo é o templo desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo representa o Senhor Jesus, para nos fazer lembrar tudo o que ele ensinou, para edificar as nossas vidas, nos transformar, ser nosso guia, consolador, ser o nosso Senhor representando o Senhor Jesus, de maneira que eu preciso obedecer a toda a voz do Espírito Santo, porque ele me fala exatamente tudo o que Jesus mandou. Ele me leva a adorar e glorificar a Jesus, a orar a Jesus e a confiar nele. Esse é o ministério do Espírito Santo na igreja. E então o Senhor Jesus edifica essa igreja, ele a fortalece e a adorna no dia de Pentecostes, ele concede os apóstolos para lançar ali aqueles alicerces. Nós temos Jesus, a pedra angular de toda a igreja, o cabeça, e os apóstolos, aqueles que receberam a revelação do Senhor para estruturar essa igreja. Temos a doutrina dos apóstolos. Então nós temos a igreja do Senhor Jesus como corpo e o Senhor Jesus como cabeça. De maneira que tudo o que o Senhor Jesus fazia, a igreja deve continuar a fazer. Se o Senhor Jesus ele anda por todas as cidades e povoados, ensinando, a igreja também deve fazer isso. Andar por todas as cidades e povoados, proclamando o Evangelho, ensinando, testemunhando, fazendo discípulos, pregando as boas novas do reino. Isso aqui foi só para Jesus? Não, a igreja assumiu a continuidade do ministério do Senhor Jesus. E curando as enfermidades e doenças. E quando o Senhor Jesus quer visitar alguém, ele o faz através da igreja, dos membros da igreja. Quando ele quer abraçar alguém, ele o faz através da igreja. Quando ele quer consolar, sustentar, estender a mão, mostrar misericórdia, ele o faz através da igreja. Nós somos esse corpo de Cristo, nós somos os trabalhadores dessa seara, como ele vai nos apresentar aqui. Abra sua Bíblia, nós estamos aqui em Mateus. Pode ir lá para o último capítulo, acho que é o 28. E nós vamos ver o Senhor Jesus confirmando isso que nós estamos falando aqui. Mateus capítulo 28. Vamos ler lá no finalzinho. A partir do 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. As últimas palavras do nosso Senhor, aqui no Evangelho de Mateus, são as determinações, a sua vontade para o que a igreja deve realizar em continuidade ao seu ministério, aquilo que ele executou e consumou aqui. Vamos voltar lá então para Mateus capítulo 9. Então, Mateus aqui capítulo 9, nós temos então a confirmação desse ministério de Cristo realizado pela igreja. No versículo 36 do capítulo 9, o Senhor fala assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa é a visão do Senhor Jesus sobre as multidões, aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a mesma visão que a igreja deve ter das multidões. O Senhor Deus Eterno Criador nos revelou isso. Que o homem, que o ser humano em geral, sem Deus, sem nascer de novo, ele vive aflito. Ele vive aflito e desamparado. Essa é a realidade daquele que não está desfrutando da presença de Deus pelo novo nascimento. Aflito e desamparado. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: quanto mais você sabe quem você é e aonde você quer chegar, menos as coisas te incomodam. E isso é uma verdade. Nós podemos encontrar isso na Bíblia. Se nós sabemos quem nós somos, pecadores, e isso o Evangelho nos aponta, logo quando a palavra de Deus é pregada, logo quando há o testemunho de qualquer crente, a primeira coisa que nos é apontado é que existe o Criador. E nós somos pecadores e pelo pecado estamos separados da presença dele, do acesso a ele. mas fomos feitos para desfrutar da sua presença. De logo de início já percebemos então quem nós somos. E agora, diante dessa situação, cada um então percebe: ah, então é por isso que eu estou aflito. É por isso que eu me sinto desamparado. Me sinto aflito, porque aquele que não nasceu de novo vive em separação com Deus. E se não viver na presença de Deus essa vida, não viverá a eternidade na presença de Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito, e o espírito do ser humano, ele fica clamando ali, ele está aflito, porque ele é a estrutura do ser humano que reconhece quando está na presença de Deus ou quando está afastado da presença de Deus. É o nosso espírito que reconhece isso. Nosso espírito comunica isso com a nossa alma. Tem algo errado. Nós devíamos estar na presença de Deus. Alma, dê um jeito, encontre o caminho e ache essa porta. Passa por essa porta, ache essa porta e entra. A porta estreita. É o Espírito quem clama, quem está aflito. E o Senhor está, através da sua igreja hoje, indo de cidade em cidade, ensinando, anunciando as boas novas do reino. Almas cansadas, espíritos aflitos, entra pela porta estreita, encontrarei descanso para vossas almas. Vocês vão encontrar pastor. Vocês estão aflitos e desamparados como ovelhas que não têm pastor. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, não endureçam os vossos corações, mas façam como Jacó. Não fica pensando: ah, vou esperar o anjo do Senhor voltar aqui de novo, passar, quem sabe amanhã. É para agarrar e não soltar. É para agarrar e não soltar até ser abençoado, até ter o teu nome mudado. Como naquela ocasião, então, Jacó falou: não te deixarei, Senhor. Meu Salvador, não te deixarei, se não me abençoares. E o Senhor disse a ele: qual o teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. Ele estava dizendo: meu nome é aflito e desamparado. Você não será mais chamado aflito e desamparado. Agora você é Israel. Agora você tem um outro nome. Agora você é uma nova criatura. Agora você está no reino. Agora você tem Senhor. Tem pastor. Não precisa se afligir com nada. Te farei, né? Como está escrito lá no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, sem aflição. Refrigera a minha alma, sem aflição. Mas só o Senhor faz isso. Só Ele tira isso. Só Ele dá a paz, a alegria, a certeza do sustento. Todo esse planeta foi feito para o nosso sustento. E Deus o criou para o seu povo. Se nós temos nascido em pecado e quando estávamos separados da presença do Senhor, Ele nos sustentava, imagine agora que somos igreja, somos povo. Fomos purificados pelo sangue de Jesus, como foi lido hoje aqui, a irmã citou lá, Tito, capítulo 1. Todas as coisas são puras para os puros, todas essas coisas foram feitas para nós. O Senhor vai deixar faltar? Agora que somos seu povo, que somos suas ovelhas, Ele vai nos deixar ficar aflitos? Claro que não. Ele vai nos deixar desamparados? Claro que não. Vai nos faltar alguma coisa? Claro que não. Ele é o Senhor da Seara. Ele sabe cuidar dos seus. Claro que nada vai faltar. Não temos por que desesperar de nada. Não temos por que estar aflitos, não temos por que nos sentir desamparados. Todo aquele que nasce de novo, Deus dá o seu Espírito Santo habitando dentro dessa pessoa para que ela possa ter a certeza de que Deus estará com ela em cada momento. Ela dorme, o Senhor está ali. Ela acorda, o Senhor está ali. As coisas estão indo bem, o Senhor está ali. As coisas estão indo aparentemente mal, o Senhor está ali também. Eu digo aparentemente mal porque é um estado temporário. O nosso ponto definitivo é vitória. A batalha é o nosso... é o passageiro, é por onde passamos. Vitória é o que nos é prometido, estar sempre em vitória, sempre vencendo. Basta apenas que não desistamos do Senhor, como fez então Jacó, não larguemos, né? Não soltemos, até sermos abençoados. Com a sua presença, a sua transformação, a sua graça, a sua santificação, a sua alegria, a sua paz. Então disse, continuando aqui em Mateus capítulo 9, antes de entrarmos aqui na seara, mais uma coisa. Eu falei aqui da aflição, do desamparo. Falei dessa pergunta, né? Quem somos, né? Estava falando sobre isso. Sabemos quem somos? O Evangelho nos responde, já abordei isso. E aonde queremos chegar? Agora que sabemos quem somos, né? Somos pecadores. E nascemos de novo pelo perdão do Senhor Jesus Cristo. Aonde queremos chegar? Aonde estamos indo? Muitas pessoas podem, quando não conseguem responder a primeira pergunta, a pergunta, quem sou eu? Não vai saber para onde está indo. Muita gente está indo em busca de alguns planos, alguns objetivos, e colocou na sua cabeça, ou outras pessoas colocaram na sua cabeça, se você chegar até tal lugar vai te trazer felicidade. Se você agir assim no meio do caminho, você encontrará felicidade. Se você fizer isso, encontrará felicidade. No mundo existem vários palpites sobre essa felicidade. Várias receitas de bolo. Todas elas estão erradas. Todas aquelas que não se adequam totalmente ao que a Bíblia revela. Porque a Bíblia é a verdade. O que a Bíblia me fala sobre felicidade, sobre aonde eu devo chegar, aonde eu devo buscar chegar, aonde eu devo querer chegar, é nisso que eu devo confiar. E não naquilo que outras pessoas inventaram. Como eu vou saber se isso está correto ou não? Na Bíblia eu posso confiar. O Criador revelou. O Eterno revelou. Aonde você quer chegar? Muitas pessoas colocam um plano na vida e não alcançam e ficam frustradas. Outras colocam esse plano na vida, alcançam e chegam lá e ficam frustradas. Porque alcançam tudo o que querem, mas a felicidade não vem. E aí chega lá e fala, poxa, eu ajuntei todas essas coisas, fiz tudo isso, mas não estou sentindo aquilo que eu achei que fosse sentir. Toda aquela satisfação, aquela plenitude, não veio. E a pergunta que fica é, aonde você quer chegar? Se você tem alguma resposta, quando você chegar lá, vai estar totalmente satisfeito? Haverá plena paz? Haverá plena realização? Tudo isso é importante para que cada um possa refletir para onde está indo, o que está fazendo da própria vida. Nós só temos essa vida para cumprir o propósito da nossa vida. E as Escrituras nos dizem que o propósito da nossa vida é desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome. Como eu desfruto da presença de Deus? O pecado faz separação entre o pecador e Deus. Eu preciso que essa parede seja derrubada. Ela é derrubada pelo perdão que há no sangue de Jesus. Como eu consigo o perdão do sangue de Jesus? O Senhor Jesus disse: negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Viva para mim. É demais? O Criador fez esse mundo, fez a mim, fez a você, é demais? Ele diz que viver para ele traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Os anjos que estão no céu, que não caíram, vivem para ele. Alguém duvida que eles são felizes e que é o melhor viver que existe? E eles vivem apenas para a presença do Criador, para glorificar o seu nome. E alguém duvida que existe uma vida melhor do que viver como um anjo no céu? Ninguém vai duvidar. Mas essa vida nos foi oferecida. Em Jesus ele chama. Venham ser santos e viver na minha presença agora e eternamente no céu, juntamente com os anjos no céu. Esse é o chamado. E é aí que nós então percebemos a grandiosidade da salvação, desse convite. Não vale a pena então pensar, repensar todos os meus conceitos e valores? Quem sou eu? Aonde eu quero chegar? Realmente o conceito que eu tenho de quem sou eu está correto? Não devo eu examinar na Bíblia? Realmente o conceito que eu tenho de onde eu quero chegar está correto? Não devo eu examinar pela Bíblia? E hoje me é apresentado, segundo as Escrituras, quem sou eu e aonde eu devo chegar, segundo a revelação divina, da vontade do Criador. E ele apresentou. Você é pecador, está separado, mas pode desfrutar da minha presença pelo perdão de Jesus. Ouvindo o Evangelho, crendo, vindo a fé por esse ouvir, se inclinando para mim e eu me inclinando para vocês, para revelar ainda mais da minha vontade. E se vocês continuam inclinando ainda mais na minha direção, agarrando a presença de Deus, ele não os lançará fora de maneira nenhuma, mas conduzirá até a porta estreita, fará entrar, operará um poder que ninguém pode operar, que é fazer um ser humano nascer de novo, entrar nesse reino, viver uma nova vida, uma vida que realmente entende o propósito verdadeiro. E então vive essa vida aqui, ó, de ir testemunhar, proclamar, em cidades, povoados, ensinando, pregando as boas novas, pela fé, crendo nos sinais que seguem todos os que creem, né? Curando as enfermidades e doenças, fazendo discípulos. A vida que o Senhor propôs para a sua igreja, para o seu povo, para os seus crentes. Naquele momento, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Devemos orar para que Deus envie cada vez mais pessoas. E alguém pode me perguntar: mas presbítero, a igreja hoje é tão grande, tantas pessoas. Mas precisamos renovar esse entendimento. É somente quando sabemos quem somos e aonde queremos chegar, que todos se apresentam como trabalhadores na seara do Senhor. Agora, se nós começarmos a duvidar disso, ou a deixar entrar alguns conceitos de expectativas mundanas sobre quem somos, aonde devemos chegar, aonde queremos chegar, aí muitos deixam de se apresentar como trabalhadores, começam a amar, como Paulo descreveu um obreiro, né? Tendo amado mais o mundo do que a Deus e abandonou a seara do Senhor. Quando se entende esse viver, esse propósito de vida, criado e anunciado por Deus, oferecido na sua tão grandiosa salvação, é aí então em que os crentes vão se apresentando cada vez mais para a seara do Senhor, para poder testemunhar, discipular, ensinar, curar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, libertando, glorificando o nome do Senhor e desfrutando da sua presença e realmente conduzindo mais e mais pessoas, aqueles que antes estavam aflitos, desamparados, como ovelhas sem pastor, nascendo de novo, deixando o Senhor tirar toda a aflição, todo o desamparo, e tornando-se ovelhas do pastor Jesus. Oremos para que o Senhor envie mais trabalhadores, mas nos apresentemos, porque esse trabalho todo crente pode fazer. Esse trabalho é feito por missionários? É, mas olha aqui o que Jesus está falando, o trabalho que ele fazia, passando por todas as cidades povoadas, ensinando, pregando as boas novas, curando enfermidades e doenças. Esse trabalho, em parte, sempre pode ser feito. Na igreja local, na comunidade local, no trabalho, na vizinhança, na família. E o Senhor da Seara cuidando, porque, como eu disse aqui, Ele é o Senhor de toda a Seara e vai realizar toda a sua vontade, todo o seu plano sobre toda a Seara. E essa Seara que representa toda a humanidade, o Senhor a está observando e Ele vê trigo sendo semeado, cuidado, capinado, ceifado, ajuntado. Todo esse cuidado aqui, ó, como disse o apóstolo Paulo, não é trabalho só. Um não faz tudo, mas tem um que planta, tem um que lança semente, outro rega, outro colhe. Todos estão no trabalho. Todos participam e a seara vai aumentando para a satisfação do nosso Criador, do nosso Salvador Jesus, para que todos possam ter essa oportunidade de aceitar o chamado e viver para Deus sinceramente, amá-lo e agradá-lo voluntariamente, obedecê-lo voluntariamente. E então a seara do Senhor se encher de trigo. Haverá o joio? Haverá. Mas quando os trabalhadores não se apresentam, quando se distraem em outras expectativas ou em propósitos falsos, Se os trabalhadores não se apresentam para essa seara, o que acontece numa seara normal? O joio multiplica, a erva daninha multiplica. Que o Senhor possa nos ensinar, colocar no nosso coração o ensino da vida abundante em Jesus. Essa vida que Ele está propondo, dos propósitos dessa vida. Desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome é a realização de toda e qualquer vida humana. Aquele que faz isso deve se sentir em paz, em alegria e em satisfação. É conhecer quem somos e aonde queremos chegar e menos as coisas nos incomodarem. Não estarmos de forma nenhuma aflitos, nem nos sentindo desamparados, porque somos ovelhas do Pastor Jesus.